Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta Especial. São 768 casos confirmados de coronavírus e 33 mortes no Paraná. 75 pacientes estão internados em leitos de UTI e 51 em leitos clínicos em todo o estado. 6.390 casos foram descartados até agora e 411 ainda seguem em investigação. A informação é do boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que monitora o novo coronavírus no Paraná desde fevereiro. Quais são as estratégias para o abastecimento no estado? Quais as ações do governo para ajudar a agricultura neste momento da pandemia? Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinho Souto e também apoio da Ciclano Streaming. Seja bem-vindo.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Quem vai responder essas nossas perguntas e muitas outras que virão das nossas parceiras das rádios que estão no interior do estado é o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo ao Em Pauta.
Bom dia, David, bom dia a quem nos ouve e quem nos assiste.
Quero começar já com uma pergunta, secretário. Quais os desafios que o senhor vê para a agricultura neste momento tão crítico que a gente vive?
Comida é uma atividade essencial. Todos nós precisamos, né, um pouco de alimento todos os dias. E nós temos milhares no Brasil, milhões de pessoas que se dedicam a produzir alimentos, seja na roça, no campo, seja diretamente na indústria, seja processando, embalando, distribuindo, colocando à disposição do consumidor. São pessoas que podem estar mais expostas, podiam estar de resguardo, né, em quarentena ou não, mas estão no dia a dia fazendo que não haja desabastecimento, que não haja escassez, que não haja falta, que funcione adequadamente. Então, essa é uma atividade essencial, que exige sacrifícios. Lembro que, via de regra, nós fazemos uma atividade biológica, que a interrupção é difícil, né? É difícil. Não é ganância, não é ganhar dinheiro, é entender que nós precisamos de gente produzindo, processando, entregando, distribuindo comida para esse momento difícil que o mundo atravessa, que o Brasil atravessa e que o Paraná atravessa. Então nós temos um desafio de fazer chegar alimentos. Entendendo que nós estamos concluindo um processo biológico de colheita de uma safra de verão, a maior safra do Brasil, grande, nós estamos no meio de uma safra que foi instalada recentemente, que é essencial, que é o milho, por exemplo, e o feijão, e nós estamos iniciando no nosso calendário agrícola, nesse momento, a semeadura em algumas regiões dos cereais de inverno, o trigo, daqui a pouco a cevada, a aveia, etc. Estamos todos os dias, sem exceção, e é um processo difícil de interromper, entregando ração, entregando pintainho, entregando leitãozinho, recolhendo leite, entregando insumos para o leite, recolhendo frangos para abate, recolhendo suínos para abate, bovinos para abate. Enfim, nós estamos nessa dinâmica, que é um processo muito complicado de interromper. Não se desliga, não se aperta um botão e a atividade para e se retoma quando a pandemia for resolvida. Então, a gente recomenda, pede todo zelo, todo cuidado, reforça as práticas de higiene, reforça, enfim, a saúde do trabalho, as condições para que as pessoas consigam fazer a sua tarefa, mesmo um pouco mais expostas, para o bem da sociedade, para o bem comum.
Secretário, a agricultura, como o senhor acabou de destacar, ela não para. Então, sai uma cultura e já entra outra, né? Quais as ações do governo do estado para apoiar a agricultura neste momento? Eu gostaria só que o senhor destacasse algumas, porque a gente vai falar delas ao longo do nosso programa.
Sim. nós temos um calendário em curso, que é inexorável, o agente faz, o agente perde o time, perde o tempo, e aí só no ciclo seguinte. Nesse momento nós estamos com um grupo, todos os dias, desde o começo da crise, um grupo ligado, né, de dirigentes de todos os órgãos ligados à agricultura, seja técnico, seja econômico, seja eventualmente político, e nós conversamos diariamente em vários grupos, mas também nesses grupos, seja por videoconferência, por WhatsApp, outros mecanismos de mídias sociais, trocando entendimentos de onde está pegando, o que está apertando, né, como é que está o abastecimento de insumos, como é que está o acesso às indústrias, como é que estão as condições dos trabalhadores, quais as normativas que estão ajudando ou dificultando, como é que está o crédito, como é que está a postergação das dívidas, como é que está o acesso a novos créditos, como é que o capital de giro chega nas empresas, nos agricultores, enfim, quais são essas coisas que precisam acontecer sob pena de perdermos um calendário agrícola e, quem sabe, expormos, né, o Brasil e o Paraná a uma safra, a uma oferta menor de alimentos no futuro.
Qual é a necessidade, secretário Ortigara, do controle sanitário neste momento? Sabemos que ele está ligado à sua pasta.
Veja, chegou nos humanos, né? Lamentavelmente, esse vírus, que é agressivo, superagressivo, tem um comportamento diferente de outros tantos, e que são centenas, milhares, né? Ou milhões, e esse chegou nos humanos e provoca essa correria, essa necessidade de uma ação mundial. Esse tipo de problemas, eles ocorrem com frequência no meio, na produção agrícola ou na produção animal. Na produção agrícola, todos os dias nós temos fungos, bactérias, vírus, né, ou insetos que colocam em risco, que acometem, que provocam danos, e para isso existem técnicas de controle, biológicas ou não. A ciência agronômica nos dá essas ferramentas e a gente foi aprendendo muito, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, a conviver com esses avanços, e as novas tecnologias vão chegando para ajudar. Na área animal também é isso. Todos os dias nós temos zoonoses ou não zoonoses, né? Zoonose quando é transmite do homem para o animal ou vice-versa, tipo a brucelose, a tuberculose bovina ou suína, etc. Tá? E temos outros tipos de doenças, enfermidades, como a febre aftosa, que está em processo de extinção, a gripe aviária, que é uma gripe que se chegar aqui ela causa um dano para a produção equivalente ao que está causando para os humanos. Ela pode ter o potencial de repetir uma geada negra de 75 no Paraná, na economia. Então, todos os cuidados estão sendo reforçados. Nós estamos com um time técnico bom, competente, na nossa ADAPAR, em todas as barreiras do trânsito interestadual, do trânsito interno. Fazemos todos os dias centenas, milhares de averiguações no trânsito de animais, de produtos, enfim, foram mais de 11 mil nesses últimos mês e pouco de medidas, né, de aferição, de acompanhamento, de investigação, de controle, que é para evitar termos, assim, novos problemas além dos que já temos, que são grandiosos.
Pergunta que vem da Vanessa Stenzo, secretário da CBN Vale do Iguaçu, lá de União da Vitória. O ministro da Saúde já declarou: quem está segurando a economia desse país é a agroindústria. O senhor concorda que o setor está sendo um exemplo de que a economia precisa seguir ativa enquanto se toma os cuidados para prevenir a doença?
Por formação, por característica, por comportamento histórico, né, de vida, eu nunca canto louros, vitórias, né? Eu tenho o dever de fazer bem feito, todos nós temos o dever individual e coletivo de fazer as coisas bem feitas a favor da sociedade, a favor das comunidades onde nós vivemos. E se nós obtivermos sucesso coletivamente, podemos comemorar depois. A gente sabe que nós temos pessoas mais imprescindíveis em certos momentos, como é o caso agora de toda a área médica, de toda a área de alimentos, seja ela produtor rural, seja quem processa, quem coleta, distribui, quem entrega, quem vende, quem, enfim, coloca à disposição dos consumidores, que são grupamentos sociais muito relevantes. Sim, Acredito que o melhor remédio, e isso está demonstrado no mundo todo, é o isolamento social. Quem não precisa se expor, não deve se expor. Essa é a tônica do comportamento que nós estamos assumindo no governo do Paraná, para controlar, para que a curva de incidência, de chegada da doença, ela não prejudique o nosso sistema de saúde, não aperte, não leve a colapso, como a gente tem visto em várias partes do mundo e mesmo no Brasil já. Então, assim, quem não precisa se expor, mesmo sofrendo, economicamente, a gente entende o drama das pessoas, da falta do emprego, da falta do serviço, da falta de convivência, da perda de um ideal, quem sabe, de empresa, mas é a favor da vida. Então, nós defendemos, sim, que toda forma de isolamento social, para quem não deve se expor, e mesmo quem está mais exposto, deve tomar todos os cuidados, para a preservação da vida própria e de terceiros. À medida que nós fomos aprendendo a conviver, superando, certamente virão outros momentos, de relaxamento, de abertura gradual, parcial dos espaços, para que a economia, de fato, volte a funcionar. Então, hoje é ciência, não é política. Hoje é ciência, é uma forma de conviver com essa grave enfermidade que o mundo passa e logo, logo, certamente teremos aí outras formas de retomar o nosso estilo, o nosso jeito de vida, mas com a consciência assim tranquila que nada será como antes. Assim a gente vai ter que aprender a fazer outras coisas na vida de forma diferente, As relações humanas serão muito mais aprofundadas, tenho certeza de que vamos retomar a economia que vai cair muito esse ano, Há estimativas aí de queda de até mais de 6% do Brasil, segundo o próprio Banco Mundial, mas assim, vai de menos 2 a menos 6. É um quadro difícil, é um quadro complicado. Há um potencial de desemprego maior ainda e por isso nós temos que estar com todas as medidas do Parlamento Brasileiro, do Governo Federal, dos governos locais, no sentido de amparar essas pessoas que têm mais dificuldade no curto prazo, Para a gente, lá na frente, quando superarmos o que é mais importante que a doença, Nós retomarmos a vida normal ou a economia normal.
O controle sanitário tem funcionado, secretário? As barreiras nas fronteiras estão funcionando?
Sim. Nós temos os profissionais da nossa DAPAR, que são agrônomos, são veterinários, são técnicos agrícolas, pessoas conhecedoras do assunto, que têm experiência, inclusive já são treinados para isso, com o reforço em muitos locais da Polícia Rodoviária ou da Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo com equipes de saúde, enfim, nós temos, ou da polícia militar do estado do Paraná, são vários componentes, em alguns locais o próprio exército dá o reforço, como nas nossas fronteiras lá embaixo, com de Barracão a Capanema ou na divisa com o Paraguai, nós temos o reforço e, se necessário, a disposição do exército brasileiro de ajudar, nessa disciplina maior que devemos ter nesse momento de crise.
Além da fiscalização, os servidores também têm se mobilizado para ajudar os caminhoneiros nesse momento, doando lanches, marmitex, cestas básicas.
Todo mundo exerce o seu papel de cidadão com e a gente enaltece isso, Às vezes a gente está preocupado em fazer funcionar bem o teu serviço, e dar a resposta profissional, mas há sensibilidade humana, assim, nós temos visto, felizmente, da sociedade em todos, inclusive nos nossos grupamentos, das equipes da Ex-Imater e APAR, que hoje é o nosso Instituto de Desenvolvimento Rural, da ADAPAR e de tantos outros, das regionais, do próprio governo, fazendo essa ação, e no caso específico, ações importantes, de tratar com carinho quem merece carinho, quem precisa de carinho, que são aquelas pessoas que estão mais expostas hoje, fazendo funcionar minimamente alguns aspectos da economia.
Tá certo, vamos fazer agora um rápido intervalo e em pauta volta já, conversando hoje com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara.
Em pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.